O que ouvi na pergunta. Uma auditoria às maiores exposições, não. Aplica-se aquilo que eu tinha dito há pouco relativamente à auditoria da Price. Permita-me só acrescentar, houve um período largo de tempo em que o banco foi submetido a sucessivos asset quality reviews e, no fundo, a um conjunto de auditorias, eu acho que de facto pode-se dizer sucessivas, em que se estava a avaliar a exposição e a imparidade para determinadas contrapartes específicas, aquilo que eu há pouco chamei single name. Isso é feito, por exemplo, sempre no processo de auditoria às contas, portanto isso é algo que faz sempre parte do trabalho do auditor externo e, além disso, houve vários exercícios específicos em que isso foi feito, diria aí, de alguma forma concentrado no tempo. Portanto, foi mais um destes denominados Asset Quality Reviews. Aquilo que eu disse há pouco, relativamente à minha participação na auditoria da PwC no balanço de abertura, aplica-se aqui também. Portanto, eu não tinha funções que me levassem a participar nesta avaliação da imparidade aos grandes devedores em base individual.
Bom, então, vou-me situar agora no período em que assumiu funções como diretor da auditoria interna do Novo Banco. Quando assumiu estas funções, o Novo Banco já 75% do Novo Banco do seu capital estava vendido ao Lone Star. Portanto, também pergunto-lhe se teve algum envolvimento direto ou indireto no processo da venda. Portanto, já agora, antes de avançar com as outras questões.
Relativamente ao processo de venda, portanto, ele decorre em altura em que eu estava no Departamento de Risco, portanto, de facto, como referiu, quando eu transito para a auditoria interna, o banco já estava vendido à Lone Star. Em relação ao processo de venda, a minha participação foi a seguinte. Eu estive em algumas reuniões com potenciais compradores, lembro-me de estar em várias, portanto, reuniões em que havia... Isto é válido quer para o primeiro processo de venda que creio culminou a algures em setembro de 2015, e também para o segundo, que depois culminou com a venda à Lone Star. Portanto, havia reuniões com os potenciais compradores, estas eram reuniões, digamos, algo transversais, portanto, cada um, obviamente eram reuniões separadas, pelo menos aquelas em que eu estive, cada um dos potenciais compradores, estando também representados os respectivos assessores, ou empresas de consultoria que lhes prestavam apoio e estavam várias áreas do banco presentes e digamos que a presença das áreas do banco eu penso que era definida em função dos temas que eram agendados para estas reuniões. Portanto, estas reuniões normalmente, ou pelo menos aquelas em que eu participei, tinham uma agenda. Eu estive presente, digamos, comumando uma das pessoas do banco, entre outras do departamento de risco e de outros departamentos, e de facto aí estive presente. Já agora, se me permite, acrescento, no fundo, quais os temas que aí eram objeto, cingindo-me, digamos, à minha participação. Fundamentalmente, e aqui socorrendo-me apenas e só da minha memória, que eu penso que é suficiente, havia algumas perguntas sobre o processo de cessão de crédito no banco. Portanto, o banco tinha constituído há não muito tempo, desde 2014, um departamento de crédito e, portanto, os potenciais compradores estavam interessados no tema e, portanto, eu trabalhei nessa área e dei algumas respostas sobre isso. O banco era, como creio continua a ser, aliás, eu ouvi no outro dia aqui confirmar precisamente nesta sede, um banco IRB, razão pela qual os potenciais compradores estavam interessados em conhecer os modelos, no fundo, em conhecer alguma coisa de uma forma necessariamente breve, dado que era uma reunião geral, mas conhecer as variáveis que o banco utilizava num modelo de crédito à habitação ou num modelo de médias empresas. Eu trabalhava nessa área, portanto, tive necessariamente alguma intervenção na resposta a essas questões e até diria que fundamentalmente terá sido isto. Para lá desta minha participação nestas reuniões com os potenciais compradores, e de facto lembro-me de várias, repito, não foram muitas, mas foram várias, foram, e e foi concentrada em alguns momentos do tempo. Para lá disso, havia a interação com os potenciais compradores não se cingia a estas reuniões. A minha interação direta, claramente sim, cingia-se a estas reuniões presenciais, mas os potenciais compradores faziam vários pedidos de parâmetros de risco, de alguns documentos e, portanto, algumas vezes, através, digamos, da área do banco que foi definida para centralizar essa interação com os potenciais compradores, eu forneci informação que foi pedida pelos potenciais compradores. E, portanto, eu creio que estou, de facto, a ser...
Sim, eu fiquei com uma dúvida que lhe pedi para esclarecer. Essa sua participação deu-se não só no processo da venda de 2007, mas também se deu no processo da venda que não ocorreu de 2015?
É correto.
A colaboração que o novo banco prestava aos potenciais compradores, aos interessados, como é que ela era organizada? Nessas reuniões, quais eram os departamentos que estavam presentes e os administradores também do banco que estavam presentes?
Nas reuniões em que eu estive presente, eu creio, primeiro respondendo diretamente à questão, nas reuniões em que eu estive presente, eu creio que não esteve presente nenhum administrador. Portanto, estavam diretores coordenadores dos vários departamentos, eu não o era na altura, portanto, eu estava no risco, e eu penso que antes disso, é isso que creio que vale a pena enquadrar, e eu confesso que não tenho um conhecimento detalhado deste processo de venda, mas o banco organizou-se internamente de forma que houvesse uma área que centralizava todo este processo. Portanto, era um processo de facto de potencial venda. Portanto, havia uma área do banco que funcionava como interface. Eu creio que o primeiro momento de interação com cada um destes potenciais compradores eram reuniões com a administração, e aqui, claramente, permita-me dizê-lo, eu tenho menos conhecimento de causa, porque eram reuniões nas quais eu não estive presente, eu creio que elas existiram, estas reuniões, e depois disso, portanto, eu penso que isto surgia no momento anterior, depois eram feitas reuniões que vinham ao nível das direções do banco. Quem é que estava presente, porque também foi essa uma das perguntas. Estava, nas reuniões em que eu estive presente, esteve sempre presente, portanto, o Departamento de Risco Global, o Departamento de Recuperação estava presente. Eu peço desculpa, eu estou a tentar lembrar-me, porque não tenho nenhuma nota sobre isto. Portanto, o Departamento de Recuperação estava presente, e eu creio que até numa fase em que o banco mais tarde teve dois departamentos de recuperação, segmentou-os em recuperação de empresas e recuperação de particulares, o Departamento de Recuperação estava presente. O Departamento de Risco... Que eu tenha a certeza, neste momento... Eram estes os departamentos. Eu creio que estavam mais departamentos presentes, mas não tenho presente. Naturalmente há apresentações e isso está documentado. Eu tenho a certeza que o Departamento de Risco e o Departamento de Recuperação estavam presentes. Estou a hesitar em alguns departamentos gestores de clientes, não tenho isso presente. Podiam estar, mas eu de facto não tenho presente e, portanto, até pode ser, se daqui a um bocadinho me lembrar, que o refira, mas de facto, para ser absolutamente rigoroso, o risco e a recuperação estavam presentes.
Obrigado. Alguns desses potenciais compradores eram, ao mesmo tempo, concorrentes do novo banco. De que forma é que o banco se protegia para não fornecer informação comercial relevante ou informação concorrencial relevante?
É verdade, havia inclusive concorrentes diretos. Essa, de facto, era uma preocupação que eu me lembro de ter tido. O banco acautelou isso, porque em mais do que um momento... Previamente ao fornecimento da informação, eu perguntei se havia autorização para para essa informação ser enviada. Repare, digamos, personalizando, eu nunca enviei informação para essas contrapartes, portanto, eu enviei informação sempre para a área do banco que depois fazia o envio da informação, mas sei, porque tive essa preocupação, que o banco, portanto, na sua esfera jurídica e mesmo nos contratos que fazia, esse terá sido um tema acautelado, do qual eu não tenho conhecimento direto, porque, volto a dizer, ainda que me tenha de facto isso ocorrido, porque não podia deixar de ocorrer, em termos dos procedimentos que tínhamos internamente, isso era centralizado numa área, portanto, cada uma das áreas, e no caso concreto do Departamento de Risco, não enviávamos para os potenciais compradores, mas para esta área interna do banco que centralizava o processo.
Ou seja, essa área era, digamos, um elemento de contacto com os potenciais compradores. E tinha algum coordenador, tinha algum administrador responsável?
Correto. Eu creio, e estou a dizer creio porque, de facto, isto não é uma coisa que eu tenha a certeza absoluta, mas estou bastante convencido que isto era assim, o conhecimento que eu tenho dessa altura era isto. Quem, a nível da administração, centralizava o processo era o Dr. Jorge Freire Cardoso, e depois, em termos de departamentos, isto estava centralizado num departamento que eu creio que na altura se chamava Departamento de Desenvolvimento de Negócio, e eu digo na altura porque o departamento depois, mais tarde, teve o âmbito alargado e passou a denominar-se Departamento de Desenvolvimento de Negócio e NPAs. Portanto, em termos de sigla, passou de DDN a DDNN.
Obrigado. Estes potenciais compradores, quando reuniam com o Departamento de Risco Global e com o Departamento de Recuperação, recuperação de créditos, quer empresas, quer particulares, incidiram as suas questões e a procura de informação sobre um conjunto de ativos que estava previamente identificado. A informação que cada um deles procurava era muito uniforme, era muito transversal, ou diferenciava muito comprador de potencial comprador para potencial comprador?
Sr. Deputado, centrando-me nas reuniões em que eu participei, eu diria que era relativamente standardizado, isto é, eu até assemelho estas reuniões, pelo menos em larga medida, a muitas outras reuniões que às vezes têm quando algum stakeholder externo vem conhecer uma área de risco, portanto um auditor, um consultor, e faz perguntas de facto sobre o processo de decisão de crédito, sobre o processo de se o banco é ou não IRB, que tipo de modelos de risco é que utiliza para avaliar o risco das suas contrapartes, sejam de retalho, sejam de empresas, parâmetros de risco, porque naturalmente, nesse caso, e sendo o banco um banco IRB, esperar-se-ia que o banco tivesse estes parâmetros, as chamadas PDs, LGDs e depois parâmetros de recuperação também. Portanto, diria, as agendas eram necessariamente diferentes, quer dizer, eu lembro-me de haver agendas e elas, eu não estou a dizer que as agendas coincidiam, creio poder dizer-se que havia uma standardização relativamente a estes pontos que eu referi. Depois, em alguns casos houve, eu penso que foram só nuns, ou para ser mais correto, pelo menos em alguns, houve reuniões posteriores em que a agenda já se concentrava na análise de um conjunto de contrapartes. Reuniões estas que eu, de memória, me lembro perfeitamente ter ouvido falar que se iam realizar, eu não participei em nenhuma delas, um bocadinho em consistência com aquilo que referi no início, porque isto estava fora, portanto, a tal análise da exposição a riscos a single name, ou exposições em base individual, estava fora das minhas funções.
Obrigado. Uma auditoria realizada pela Deloitte, ao abrigo da chamada de capital do novo banco, ao fundo de resolução, auditoria essa que se debruçou sobre a gestão do novo banco e, mais concretamente, nos ativos que geraram as perdas, até o final do ano 2018. Essa auditoria diz que, em 31 de dezembro de 2015, o novo banco apresentava um nível muito elevado de NPLs, ativos não produtivos, e que nessa data ascendiam a 12.400 milhões de euros. Este rácio de NPLs do novo banco era de 33,1% no final de 2015, quando a média no sistema financeiro português era de 19,6% e da União Europeia 5,7%. Estava aqui identificado um conjunto de ativos que temos classificado, não numa linguagem tecnicamente perfeita, mas perceptível, que de ativos tóxicos problemáticos. Isto era, de facto, algo sabido, conhecido em profundidade por si, quando exerceu funções, quer no risco, quer depois na auditoria interna?
Eu creio que estamos a referir